Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está no ar mais um episódio do podcast Jabuticaba Sem Caroço. Nós somos um podcast da Sputnik Brasil. Já siga, ative a notificação e aproveite o final de semana aí. Eu já tô puxando o final de semana, mas ainda é feriado. Começa de hoje até o final de semana a maratonar os episódios do Jabuticaba Sem Caroço, que além do seu tocador de podcast preferido, você também consegue acompanhar no site da Sputnik Brasil. sputniknewsbrasil.com.br. E mesmo em clima de feriado, estamos aqui trabalhando para descaroçar, trazer o sumo das informações, informações quentíssimas, chegando a todo momento, não é mesmo, Bárbara Pereira?
É sim, Francine Augusto. Hoje é uma quarta-feira, dia de finados, muitas famílias aí circulando para visitar aí, né, os seus familiares que já se foram. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí as consequências das paralisações dos caminhoneiros em várias regiões, em várias rodovias e vias expressas do Brasil, embora, né, o ministro Alexandre de Moraes já tenha determinado que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares de seus respectivos estados façam aí ações para encerrar esses bloqueios nas estradas, a gente ainda tem reflexos dessas manifestações, não só reflexos em alguns lugares, como também reflexos do desabastecimento aí em vários setores, né, ligados aí ao combustível, aos supermercados, até mesmo medicamentos aí que precisam chegar em determinadas regiões. Esses são os reflexos dessa paralisação que começou desde domingo, né, Fran?
E muitos movimentos, Bárbara, inclusive agendados para acontecer hoje ao longo do dia, dessa quarta-feira, feriado, pessoas se movimentando, se programando em redes sociais, mas fica aquela dúvida, né, aquela questão. Parar uma rodovia, interromper o trânsito, de alguma maneira acabar impactando a vida do outro. Onde está a democracia? O que, que aconteceu lá no domingo? Vai cair por terra? Ah, não foi o resultado que eu gostaria, eu não concordo, mas muitos outros brasileiros concordavam, porque se era uma disputa, um, obviamente, ia sair eleito e o outro não. E, lógico, o que não foi eleito teve uma quantidade significativa de votos, a gente não pode esquecer, né, deixar claro, isso daqui é muito importante, mas é como uma partida de futebol, gente, alguém sai campeão, alguém ia ganhar e, obviamente, as consequências, né, não deveriam ser essas. Bárbara falando em partida de futebol, tem até times se organizando nas rodovias para não permitir que os bloqueios aconteçam, no caso de ontem, por exemplo, para que partidas não fossem prejudicadas e jogadores chegassem aos estádios, aí misturou ali apoiadores do atual presidente com líderes de torcidas organizadas, um contra o outro, e aquele cenário que a gente pode falar caótico, né? Não, ninguém sai vencedor disso, né? Até porque o resultado foi, né? E o correto a ser seguido é o das urnas, e não o que eu, Francine, ou a Bárbara, ou você, Jabuticaber, acha. Foi feita ali uma eleição e ela precisa ser respeitada e levada em consideração, óbvio.
Pois é, e assim é o processo democrático brasileiro, e exatamente por isso as instituições aí já estão se mobilizando, né, repetindo aí que desde segunda-feira o ministro Alexandre de Moraes determinou que sejam multados os caminhoneiros em R$100 mil por hora. Ele determinou isso na noite de segunda, mas começando a partir desta terça-feira, e também caso o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal não cumprisse as determinações, ele poderia ser multado em R$100 mil, né? E também ser afastado do cargo. Por que isso? Porque alguns vídeos aí estão circulando pela internet, aí tem muito vídeo rolando, mostrando que alguns agentes da Polícia Rodoviária Federal não estão atuando a partir e de acordo com a lei, né? Eles estariam ali apenas observando esses manifestantes fazerem ali, né, as suas reivindicações, observando observando de longe, quando na verdade deveriam estar ali desobstruindo as vias, que esse é o papel da Polícia Rodoviária Federal. E aí, se configurar mesmo que os agentes da Polícia Rodoviária Federal não estão cumprindo uma ordem da Justiça e que talvez o dirigente ali não tivesse dado esse comando ainda para que todo mundo ali atuasse como deve atuar de acordo com a lei, isso poderia se configurar em uma obstrução aí da própria direção da Polícia Rodoviária Federal. E aí o dirigente, que é o Silvinei Marques, é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, poderia ali ser não só multado, como também afastado do cargo e até preso. São coisas que estão acontecendo desde, né, está aí mobilizando a sociedade desde o resultado das eleições no domingo, se acirrou na segunda-feira, vem se arrastando, foi se arrastando a partir da terça-feira, hoje já é quarta-feira e aí a gente ainda está vendo essa discussão aí acalorada nas redes sociais sobre o que é ou não direito, porque também tem que olhar por esse ponto de vista. É direito a manifestação? A manifestação é um direito? É um direito se manifestar contra um pleito já fechado, né? As urnas já fechadas e tudo decidido aí, de que decidido democraticamente, né? A maioria elegeu Luiz Inácio Lula da Silva e tem um grupo contrário a isso e que deseja que esse pleito não seja levado em consideração.
É indiscutível, né?
É indiscutível, mas tem gente que ainda discute do ponto de vista jurídico, acreditando que é um direito essa reivindicação. É ou não é? Por isso que a gente hoje discute essa questão no episódio. Assim, quais são os limites dessa manifestação? O que, que ela poderia, ela pode existir? A existência dela é viável ou não? Ou, de fato, aí há um universo de infrações legais aí em torno dessas mobilizações.
Quem seria multado, né? Já que a gente fala dessas multas, seria o movimento? Porque muito se fala que são caminhoneiros, mas quando a gente observa as imagens que circulam nas redes sociais, na TV mesmo, nós observamos pessoas com carro de passeio, pessoas ali, pedestres, caminhoneiros, tem um caminhão ou outro, sim, óbvio, depende, a gente tá falando do Brasil todo, né? Rodovias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, são diferentes pontos aí de bloqueios e retenções, imagens que a gente pode dizer até grotescas, Bárbara, de pessoas se jogando na frente de veículos, causando ali situações complexas. Em uma das imagens que circulou bastante nas redes sociais, um ciclista ali, quando um carro está próximo, teria se jogado em cima. E se essa imagem não tivesse sido filmada desse ângulo, isso daí também não pode seguir para outro âmbito? Enfim, é tudo muito confuso, é muita pergunta para muita resposta, por isso que a gente tem que convidar aqui um especialista, alguém que entenda do tema, para salvar a gente nessa história toda, né?
Principalmente discutir com ele também, Fran, o fato de ser uma manifestação dispersa, você não existir liderança, né? Você não tem uma liderança, é a Confederação Nacional do Transporte, não é, porque a entidade, por exemplo, já soltou nota dizendo que é contrária a esse tipo de intervenção. Algo muito óbvio, porque além de transtornos econômicos que a gente está apontando aqui, né, o desabastecimento de vários produtos, né, do combustível, de alimentos, enfim, de medicamentos, como a gente falou, você estaria, segundo alguns especialistas, infringindo um direito que é fundamental, que é o direito de ir e vir. E você está impedindo, por exemplo, a locomoção de pessoas doentes, porque se você barra uma rodovia, barra uma via expressa, você está ali, possivelmente, a probabilidade é muito grande de você impedir a locomoção de ambulâncias, por exemplo, transporte de pessoas enfermas. Então, é o direito à vida que está em primeiro lugar. Então, será que o fato dessas pessoas estarem fazendo essa manifestação, esse direito de se manifestar, se sobrepõe ao direito à vida? São perguntas que são feitas do ponto de vista jurídico, até para saber quais são os limites e as possibilidades de cada um nesse processo, né? Quem é que vai ser responsabilizado caso uma vida seja perdida em função de um grupo, e aí um grupo disperso, sem nome, sem uma bandeira específica, sem uma liderança específica, melhor dizendo, à frente disso, caso haja ali alguma perda de vida. E vamos deixar claro aqui que a vida é condição mais importante e por conta dessas manifestações.
Para onde vamos?
A nossa conversa é com o José Júnior. José Júnior é advogado, conhece bem aí a legislação brasileira, claro, tem um canal no YouTube super acompanhado por quem quer entender aí o cenário jurídico em vários segmentos, né, Júnior? Muito obrigada, viu?
Olha, obrigado pelo convite. Eu que já estava comentando com vocês antes aí, né? Eu já conheço o canal há bastante tempo, antes dos problemas envolvendo lá a Rússia, a Ucrânia, o bloqueio com o veículo, né? Uhum. E sempre foi um polo de informação muito importante para a gente fazer um contraponto ao restante da mídia ocidental, né? E, infelizmente, está sofrendo uma série de bloqueios, mas, mesmo assim, eu continuo acompanhando a Sputnik por onde eu consigo.
Eba! Que bom! E agora você vai ser aqui, frequentar o Jabuticaba Sem Caroço mais vezes, porque a gente precisa aí de esclarecimentos jurídicos em várias áreas. Neste momento, né, desde o anúncio aí da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, estamos vendo aí uma mobilização de caminhoneiros em várias estradas brasileiras. E a gente quer entender, do ponto de vista jurídico, o que é legal e ilegal neste processo. Queria começar já te perguntando, polêmica, né, em relação ao artigo 142, porque esse vem sendo um argumento usado, né? Já tem aí estradas em que isso estaria escrito, né? Queremos a adoção do artigo 142 e muita gente está tentando entender o que é isso, né? O que diz esse artigo e por que esses caminhoneiros estariam embasados ou não embasados nesse artigo?
Olha, a questão toda é que para a pessoa que está mal intencionada, qualquer artigo vai servir. A pessoa invoca, enfim, apostando que as pessoas que irão escutar a mensagem são pessoas que são ignorantes o suficiente para não entender o alcance do que eles estão invocando. Mas isso tem já circulado bastante no universo bolsonarista, desde quando o Bolsonaro tomou posse, porque tem muita gente que sonha, né, com soldado fardado, com general fardado, parece uma coisa meio psicanalítica aí. Dessas pessoas que quererem entregar o seu destino, o destino do nosso país, à tutela de alguém que esteja fardado. Então, isso sempre povoa o imaginário dessas pessoas. E nessa visão autoritária, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, a Câmara e o Senado, o Parlamento, de uma maneira geral, são instituições imprestáveis, porque nessa visão autoritária, qualquer instituição que se oponha aos desejos do ditador, do tirano de plantão, é combatida. Então, isso está acontecendo desde sempre. Essa turma aí já invocou a destituição do Congresso Nacional, a prisão do presidente da Câmara, a prisão do presidente do Senado, a prisão dos ministros da Suprema Corte, né, do Supremo Tribunal Federal, enfim. E a ideia basilar deles, desse artigo 142, até com a Constituição aqui, eu estou abrindo aqui a Constituição, diz o quê? É o capítulo 2 da Constituição Federal, né, que fala das Forças Armadas. Artigo 142 diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O que que seguidores de Bolsonaro, que até apelidei de os canjicas, porque os canjicas eram aquelas figuras do conto O Alienista, do Machado de Assis, onde na cidade, né, eles saíam todos com muitos problemas mentais para tentar libertar outras pessoas que estavam dentro do manicômio, que se chamava Casa Verde. Então, o que nós estamos vendo 100 anos depois do conto O Alienista, de Machado de Assis, são os canjicas, só que agora a bordo de caminhões, a bordo de veículos pesados, para tentar causarem tumulto no nosso país. Pois bem, agora voltando aqui ao artigo 142. Essa gente, eles acham que as Forças Armadas podem ser chamadas se tiver algum tipo de problema na ruptura da lei e da ordem. Então, qual é a ideia? Fazer tumulto, criar um problema em relação à lei e à ordem, o tumulto se generaliza, a cidade fica desabastecida, as pessoas começam a entrar em convulsão, começa a ter problema, e aí, diante desse quadro caótico, se invoca as Forças Armadas para manter a lei e a ordem. Só que a visão dessa gente é tão distorcida, desses candicas, que eles acham que é só o presidente da República que pode convocar as Forças Armadas, porque aqui no texto, como eu citei anteriormente, o presidente da República ele é a autoridade suprema, né? No comando das Forças Armadas, quando há conflitos que possam envolver o Estado brasileiro contra o Estado estrangeiro. Ele funciona como um coordenador. Mas não é só o presidente da República que pode invocar o artigo 142 para manter a lei e a ordem. Engraçado que eu nunca vi nenhum jurista, nenhuma pessoa comentar isso de uma maneira mais aberta, porque esse artigo 142 sempre ficou meio protocolar aqui na Constituição, porque nunca alguém pensou em que ele poderia ser usado um dia. Então você não tem muita coisa escrita, muita reflexão sobre o sentido do artigo 142. Mas o que eu posso dizer para vocês é que não só o Bolsonaro poderia chamar as suas armadas, o ministro Alexandre de Moraes, aliás, a ministra Rosa Weber, ela que é presidente agora do STF, ela pode convocar as Forças Armadas. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pode convocar as Forças Armadas. O Arthur Lira, presidente da Câmara, pode convocar as Forças Armadas. Para qual objetivo? Para manter a lei e a ordem, sobretudo no momento em que o presidente da República ele se encontra com as suas capacidades cognitivas prejudicadas, né? Porque alguém que está se omitindo diante de um quadro que é da sua responsabilidade está cometendo um crime por omissão. E, de certo modo, é até análogo também aos crimes de omissão que ele cometeu durante a pandemia aqui no nosso país. O presidente do nosso país, infelizmente, é uma pessoa que é pouco afeita ao trabalho. Ele não gosta muito de trabalhar. E, além de não gostar de trabalhar muito, né, de não trabalhar absolutamente nada, ele também tem pouca inclinação para qualquer tipo de leitura. Uma pessoa que ocupa o cargo que ele ocupa deveria ter o mínimo de informação. E mesmo que ele tenha optado pela ignorância extrema, pelo abismo, né, da ignorância, ele pelo menos poderia se assessorar de pessoas que tivessem algum intelecto um pouquinho mais qualificado. Mas o pior é que isso não acontece, porque as pessoas que estão em torno do Bolsonaro parecem ser do mesmo nível intelectual dele. Inclusive pessoas do meio jurídico, pessoas que tentam fazer uma leitura da Constituição que é absolutamente torta. Então, a gente está um dia, horas, né, de alguma tensão aqui no nosso país, porque essas pessoas que estão sonhando com os homens de farda, para tomar conta do destino delas, né, elas estão aguardando que o presidente faça alguma coisa. E, na medida que o presidente não faz alguma coisa, o volume desse problema vai crescendo, né? Então, em linhas gerais, é isso. Há uma grande distorção na invocação desse artigo 142. Ele pode ser invocado por qualquer poder constituído da República para manter a lei e a ordem. Agora, paralelamente a isso, a gente está vendo que o ministro Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, mas é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele está tomando atitudes de muita vanguarda, de muita coragem. Por conta disso, ele merece todas as homenagens do povo brasileiro, porque não está sendo fácil para esse ministro enfrentar essa rebelião dos candicas, tentando reverter um quadro no Brasil, já está consolidado. Essas pessoas se comportam como aqueles torcedores do estádio da Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Eles estão ali, faltando 2 minutos para acabar o jogo, e acham que o Brasil pode fazer 7 gols para reverter o placar. Só que não avisaram para essas pessoas que o jogo já acabou. O campeão foi declarado, o mundo já reconhece o vencedor, o tempo já acabou. O que essas pessoas querem fazer? Elas querem depredar o estádio agora? Elas querem fazer tumulto? Elas querem, enfim, quebrar os postes? Então, basicamente é isso que está acontecendo. Eu espero que nos próximos momentos a gente tenha essa situação toda definida, inclusive com a prisão das pessoas que estão tentando violar os direitos das outras pessoas, os direitos de ir e vir, né? E nessa contradição, que eles falam, nós somos pela lei, pela ordem, nós somos respeitadores, nós não fazemos baderna. Bom, pelo que nós estamos vendo, nós estamos diante de marginais criminosos e que estão agindo com a cobertura do presidente do nosso país, infelizmente.
A gente precisa, né, deixar claro que o final, né, o que pode desencadear com essas ações, essas manifestações, a gente teve registro, inclusive, de situações de violência, carros quebrados, enfim, pode desencadear problemas inimagináveis. A gente já pensa e relembra aquela situação anterior dos caminhoneiros, que tivemos desabastecimento de mercados, de centrais de abastecimento, mas antes de tudo isso acontecer, né, se for o caso, ali quando você fecha ali uma rodovia, você pode causar uma morte, não passa uma ambulância, pessoas perdem seus compromissos, por causa de um posicionamento político, né? Isso pode desdobrar muitas outras situações que aparentemente isso não está sendo levado em consideração e todo mundo acaba sendo prejudicado, até inclusive quem é a favor ali da manifestação de alguma maneira, né?
Curioso, assim, lamentável ao extremo nessa história, é que a Força de Segurança, a Polícia Rodoviária Federal, a mesma que teve policiais matando um trabalhador asfixiado naquela cena grotesca da Câmara de Gás, com rigor absolutamente injustificável, é a mesma polícia que está agora mancomunada, abertamente, claramente, a favor desses movimentos de baderna, desses marginais. E aí os marginais se equiparam, são marginais que são pagos pelo dinheiro do povo brasileiro, dos impostos, a estrutura serve para fazer outra coisa, estão fazendo outra coisa, né? E, enfim, estão mancomunados com baderneiros. Isso aí não é um movimento de massas, não é um movimento com uma legitimidade total e dos derrotados, inclusive. Porque a grande parcela dos eleitores de Bolsonaro compreendem que faz parte da democracia. Você ganhar, você perder. Agora, você tem a gente está tendo no Brasil aqui algumas pessoas inconformadas que estão muito mais no campo da debilidade mental, da insanidade, do que da razão, quando eles pensam que é possível, pela vontade deles, perverter a regra do jogo. E isso não vai ser possível. Então, eu acho que vai acabar muita gente presa nessa história. Eu não acredito que isso tenha chance de prosperar. Nós estamos vivendo situação totalmente diferente. O mundo todo já reconheceu a vitória do ex-presidente Lula. Ele já está trabalhando, já está fazendo as suas articulações. Internamente, há um reconhecimento também dos principais setores da sociedade brasileira, tanto no plano institucional, no plano da economia, no plano político. Então, não há muito o que fazer. O Bolsonaro está, com a sua omissão, cometendo um crime de responsabilidade, que está no artigo 85 da Constituição Federal, e ele vai ter muita dor de cabeça assim que ele for despejado do Palácio do Planalto. No momento em que ele se converter num cidadão comum, ele perder todas as suas blindagens e os textos de segurança que ele possui, e que no seu imaginário ele garante algum tipo de força, de poder, pois bem, vai enfrentar uma situação que Freud teria muito trabalho para cuidar da cabeça desse homem, viu? Porque ele vai ficar numa depressão muito grande.
Júnior, voltando à questão aqui dos caminhoneiros, a gente está vendo aí que já existem algumas ações em alguns estados, né, de desbloqueio, alguns manifestantes já sendo retirados das rodovias, mas existe aí a possibilidade de resistência em algum estado ou outro. O que pode acontecer do ponto de vista jurídico caso esses manifestantes continuem nas rodovias e caso se perceba ali a omissão da Polícia Rodoviária Federal em fazer o trabalho que deveria ser feito, que é a desobstrução das vias?
O superintendente da Polícia Rodoviária Federal, ele já está intimado pelo Alexandre de Moraes para agir sob pena de, numa eventual omissão dele, ele pagar uma multa de R$100 mil por hora, a cada instante que ele não se movimentar. E pode ser preso em flagrante, porque o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal não tem imunidade nenhuma. Ele é um cidadão como outro qualquer. E ele tem muito mais responsabilidade também. E a pena para esses crimes de rebelião, de criar baderna, de interrupção do tráfico e tal, são penas muito graves, muito altas, porque elas vêm da Lei de Segurança Nacional, que foi abolida, acabou a Lei de Segurança Nacional, mas vários crimes que são de gravidade, né, muito alta, eles foram colocados dentro do Código Penal. E essas pessoas que estiverem transgredindo, tanto os servidores públicos quanto os particulares, os caminhoneiros aí, eles podem ser presos em flagrante. A gente pode ter uma situação absurda, que é a possibilidade dos governadores dos estados mandarem as polícias militares resguardarem a lei e a ordem e terem ali conflito inclusive com os policiais rodoviários federais, que seria uma coisa absolutamente maluca. A polícia militar do estado prendendo policiais rodoviários federais por estarem mancomunados praticando crimes junto com caminhoneiros. É uma situação assim absolutamente inacreditável, né? Mas ela, juridicamente, ela é possível. Ou seja, se essas pessoas não se desarticularem o mais rápido possível, se elas não voltarem atrás, se elas não voltarem para o processo civilizatório, elas vão ter muitos problemas. E tem outra coisa, né? O Bolsonaro acabou o mandato dele. As pessoas não vão ter nenhum tipo de tranquilidade mais à frente, até porque o senhor Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, ele também tem prazo de validade. Ele que sentou em cima de 700 mil mortes para proteger o Bolsonaro, o Bolsonaro não sofreu nenhum tipo de anulação do Poder Constituído, da Procuradoria-Geral da República, pois bem, o senhor Augusto Aras vai sair. O senhor Augusto Aras vai ter que responder também pelos seus atos, pelas suas omissões. E essa gente que está fazendo bagunça, está fazendo baderna, quando eles forem presos, eles vão contar com quem? Porque Bolsonaro está indo embora e no imaginário deles, os homens de farda não vão voltar para fazer absolutamente nada. Então, todo mundo está num risco muito grande de terminar muito tempo na cadeia. Vão fazer lá companhia Roberto Jefferson, outro que acreditava que podia fazer maluquice e não ia acontecer nada.
Agora, no campo jurídico, né? Tivemos, inclusive, já registrada a morte de um empresário que acabou se envolvendo num acidente. A carreta estava parada em uma rodovia do Mato Grosso. Chovia muito, né? E ele acabou ficando preso nas ferragens. Enfim, os familiares, né? Filhos, esposa, eles poderiam acionar alguém, processar. Uma vida foi perdida. A gente não sabe, né, até quando essa situação poderia continuar e mais desdobramentos, como eu disse antes. Nesse caso específico, como a vida se foi devido a um bloqueio que não devia estar ali, os familiares acionariam quem? O Estado? Como é que ficaria essa questão?
Não, tem várias possibilidades, né? Várias possibilidades. A gente tem que ver que na cadeia de comando, esse episódio, ele cai na alçada da responsabilidade do presidente da República. Porque é daí que está surgindo a coisa toda, na sua missão, na sua missão consciente. É que está gerando esse tipo de situação. Lá na ponta, a pessoa que sofreu lá o dano, enfim, a morte, que eu nem sabia, uma situação extremamente lamentável, absolutamente intolerável, esse tipo de situação. A família tem várias possibilidades, tem no plano civil e no plano criminal. No plano criminal, a coisa vai chegar até o presidente da República. Ele está dando causa a essa situação toda pela sua omissão. E no plano civil, qualquer dano que um cidadão tenha, que tenha como causa a administração pública nos três níveis, no município, no Estado ou na União, ele pode demandar uma ação por danos morais, danos materiais, para reparar aquilo que sofreu. Mas o mais importante agora é a questão institucional, né? É fazer cessar isso o mais rápido possível. As famílias todas, não só a que teve esse dano da vida, né? Mas as pessoas que estão sofrendo uma série de constrangimentos, todas essas pessoas podem mover ação, em tese, contra o governo federal e com uma ação reflexa contra o presidente da República. Porque as pessoas estão perdendo trabalho, as pessoas estão perdendo tratamento médico, as pessoas estão passando constrangimentos, isso tudo tem um peso jurídico. Isso não é uma coisa indiferente. Essas pessoas podem cobrar, sim, das diversas autoridades, inclusive dos governadores e prefeitos também, se não ajudarem a fazer a recuperação da ordem, né, democrática.
Agora, Júnior, acho que é importante deixar claro também o que diz a legislação sobre bloqueios em vias, em rodovias brasileiras, porque a gente já ouviu o argumento também de que os caminhoneiros têm direito à greve. Direito à greve é uma coisa, fechamento de rodovia é outra. Queria que você explicasse um pouco isso em relação ao que diz a legislação brasileira.
O Código Penal, eu não estou com o Código Penal aqui para te falar assim precisamente. gente, tá? Mas como a gente, eu conheço os princípios, o que eu posso dizer é o seguinte, né? A gente não precisa ser muito conhecedor, né? Partindo da Constituição Federal até o Código Penal, nós sabemos algumas coisas muito claras. O direito de ir e vir é um direito constitucional consagrado como cláusula pétrea na nossa Constituição. Quer dizer, isso é uma garantia absoluta. Nada que seja ilegal pode obstaculizar o seu direito de ir e vir. E para garantir o direito constitucional, tanto as guardas municipais dos municípios, as polícias militares, as polícias civis, enfim, todas elas podem fazer com que haja garantia desse direito de ir e vir. Portanto, se alguém viola o meu direito constitucional, você sabe que a pessoa está cometendo uma violação e essa violação provavelmente é um crime. E é crime? É. Aí a gente vai para o Código Penal. Então, nós já sabemos que na Constituição não pode criar um problema no direito constitucional de ir e vir. E por que não pode se criar esse obstáculo? O Código Penal prevê que quem fizer esse tipo de ato será responsabilizado. E aí a gente tem várias gamas, porque o crime de interdição de rodovia, ferrovia, aeroporto, esse é um crime específico. Agora, se desse crime surgem outras situações mais graves, por exemplo, uma morte, você pode ter o cidadão que praticou o crime é incluído nesse delito de fechamento das vias públicas com a responsabilização pelo dano que foi acarretado a terceiros. O dano à vida, à saúde, à integridade física de uma maneira geral, ou até mesmo dano patrimonial. Então, uma coisa certa, né? Uma coisa fácil da gente compreender. Não está certo você querer bloquear o direito de uma pessoa de ir e vir. E se não está certo, isso deve estar em algum lugar. E está onde? Está no Código Penal. Deve estar ali no artigo 351, 352, eu não estou com o código aqui na mão, mas está naquele capítulo ali, que foram artigos novos que foram jogados dentro do Código Penal, por aquilo que eu falei anteriormente aqui com vocês, pela Lei de Segurança Nacional ter sido abolida, ter sido extinta, e ter sido colocado dentro do Código Penal uma série de condutas, que eram condutas contra o Estado Democrático e Direito. Porque é disso que se trata. A pessoa pode ter o direito de fazer greve, fazer manifestação, isso é tranquilo, mas os direitos eles não têm uma equivalência absoluta. Existe na análise dos direitos uma preponderância.
Uhum.
Qual é o direito mais importante na Constituição? É o direito de fazer greve ou o direito de ir e vir, o direito de eu viver? Então, quando você tem um conflito de direitos dentro do sistema jurídico, o julgador ele tem que dar uma decisão favorável ao direito mais preponderante. Ou seja, se o meu direito de viver, o meu direito à vida, ele está sendo criado, está sendo bloqueado por um direito a uma manifestação, evidentemente o que é mais importante? Direito à manifestação ou direito à vida? Então, a gente tem que preservar esse direito maior, né? Então, coisa assim, a gente está tendo essa loucura dessa gente, mas vai ter uma hora que vai passar, e com muita gente presa.
Agora, só deixando claro, né, que o questionamento não é a manifestação, isso daí é garantido, né, por lei, mas uma manifestação pacífica, porque então talvez quem nos ouve vai falar, nossa, que absurdo, mas quem é contrário ao resultado das urnas, já foi decidido, nada que for feito vai mudar o cenário de domingo, Lula foi eleito, a contragosto desse grupo especificamente que está realizando esses bloqueios, a questão não é a manifestação, pacificamente, ela pode acontecer, mas a maneira como isso está sendo conduzida, né, que a gente observa aí nesses dias.
Mas você sabe que tem uma nuance no meio dessa história, que é o seguinte, uma coisa é você fazer uma manifestação, tá? Você pôr sua opinião, olha, não gostei, não gosto de verde, não gosto de amarelo, não gosto de azul, enfim. Isso é a tua opinião, não gosto do time A, time B. Outra coisa é você querer modificar uma situação eleitoral. Isso é um crime que está na alçada do direito eleitoral também. Porque do que se trata essa manifestação? A insurreição de eleitores contra o resultado de uma eleição. Não é a manifestação assim, nós queremos democracia, queremos... Não, não é coisa subjetiva. Eles estão fazendo manifestação porque eles não aceitam o resultado da eleição. Não aceitar o resultado da eleição, criar obstáculo ao resultado da eleição, é um crime eleitoral. Também, não aceitar o resultado de uma eleição no nosso sistema é tentar violar os poderes constituídos que estão previstos na nossa Constituição. Nós temos poderes constituídos. Nós temos a alternância do poder. Nós temos a participação do povo nesse processo de alternância do poder. E um grupelho não está querendo deixar que a nação se comporte democraticamente. Evidentemente, nós estamos aí dentro de vários crimes ao mesmo tempo. Uhum.
Agora, pensando aí na Polícia Rodoviária Federal, quando ela deixa, né, uma instituição que tem ali claramente a obrigatoriedade de fazer cumprir a lei, quando ela descumpre a lei ao não se movimentar para atuar como deveria atuar, ela também não estaria aí infringindo lei? Porque, assim, o que se pensa é, se você é um órgão do Estado para fazer cumprir a lei, você não faz cumprir a lei, você está infringindo outra lei. Não, ou não necessariamente.
Não, exatamente, porque já há, inclusive, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para que a lei seja cumprida. Isso não é uma faculdade. Ah, não quero cumprir. Não, tem que cumprir. E quando você não cumpre uma ordem judicial, você é responsabilizado pelos crimes todos relacionados. A desobediência, por exemplo, que é um crime de desobediência, desacato, enfim, tem várias figuras ali, né? Isso, assim, é o lado mais leve. Se houver consequência, por exemplo, se tiver uma morte, como vocês já me falaram aí, isso é colocado na conta de quem está na cadeia de comando e não está fazendo nada.
Que seria aí o dirigente da Polícia Rodoviária Federal.
Se o dirigente estiver agindo em consonância aí com o presidente da República, e o presidente da República também será responsabilizado.
Agora, muito se fala também, né, da diferença ali com a greve dos caminhoneiros, a inicial, né, em anos anteriores, e essa situação agora que estão também atribuindo a caminhoneiros, mas quando a gente observa ali as imagens, os vídeos que circulam, às vezes é um caminhão ali e tantos outros carros de passeios, motos, outros veículos,
sim.
Né?
Perfeito. Se acontece o seguinte, como não há oposição da força policial, aí qualquer vigarista, qualquer marginal tá se achando o direito de atravessar um carro, porque a polícia não tira o carro do cara, não tira o caminhão. Então, é assim, são marginais. Simples assim.
Qual é o futuro dessa... A gente está aí vendo, acompanhando, né, momento a momento. Qual é o futuro dessa situação que a gente está vendo agora? Tende a se estender ou o que de fato podemos ver aí ao longo desse processo, né? A insistência nisso...
Eu acho que vai ter gente presa. Não vai demorar muito. Vai ter gente lá fazendo companhia ao deputado Roberto Jefferson.
Uhum.
Porque esse tipo de movimento de sujeição à ordem democrática, ele não encontra amparo e legitimidade em lugar nenhum. O mundo todo já reconhece que nós passamos por um processo democrático, transparente, enfim. Então, nós estamos gente de marginais alucinados, gente que não tem noção. Como é que a gente pode prever um futuro quando a gente está lidando com gente que está perturbada mentalmente? Eu não consigo prever o que faz um perturbado mental. Uma coisa você sabe, que provavelmente ele vai ter poucos para respeitar a lei, exceto quando tem uma força muito grande do Estado em sentido contrário, né? Quando eles veem a coisa assim que está ficando complicada para eles. Então vai acabar, não tem como essa coisa continuar. E a cada instante que o Bolsonaro está calado, ele está aprofundando a sua responsabilidade nesses crimes todos.
Eu fico me perguntando do ponto de vista jurídico também, Júnior, porque se são manifestações em que não tem liderança, você não tem uma liderança concreta, não é a Confederação Nacional dos Caminhoneiros, né? Não é o grupo dos caminhoneiros brasileiros que estão aí à frente dessa manifestação. Como punir, do ponto de vista legal, se é disperso, né? Se são pessoas dispersas aderindo aleatoriamente a esses movimentos, indo para lá, muitas vezes, como a Fran diz, com um ou dois caminhões, mas com a adesão de alguém que está ali, né? Eu resolvi ficar ali na estrada e apoiar esse grupo que está aqui. Do ponto de vista jurídico, como responsabilizar a quem tem que ser responsabilizado?
É simples. Por exemplo, na ponta, onde está acontecendo o problema, se tem um cara que atravessou o caminhão na pista e não está deixando ninguém passar, o que a polícia tem que fazer? Dá ordem de prisão no cara, prende o flagrante, algema, pega o caminhão do cara, tira o caminhão da pista e apreende o caminhão. Porque o caminhão está sendo utilizado aí como objeto de crime. E o Código Penal e o Código de Processo Penal prevê esse tipo de situação. Prisão do indivíduo e prisão do apreensão do caminhão. E a Polícia Rodoviária Federal, eles não exercem a obrigação deles, todo aquele servidor, todo aquele policial que estiver se omitindo, ele vai cometer crime também. Ele pode ser corresponsável ou coautor desses crimes também. E perde a função pública, retirado do serviço público e responde criminalmente. E, reflexamente, se a cadeia de comando superior está comprometida com essas ordens ilegais, todo mundo vai ser responsabilizado. Se tiver ali uma prova, né, tudo isso está sendo feito com a conivência do presidente da República, ele também vai ser responsabilizado. Então, é como num qualquer crime, né? Você tem um crime de sequestro. Alguém sequestrou, pegou a pessoa, outro está tomando conta do cativeiro, outro vai exigir o resgate, outro vai alimentar a vítima, enfim. Todo mundo paga o fato. Não tem essa de, não, menos, entendeu? Então, nessa história, está todo mundo encalacrado.
Você acha que, por exemplo, a sociedade civil organizada que está sendo afetada por essas manifestações e que discorda desse movimento, não sei se a gente pode chamar de movimento, né, desses grupos, pode também acionar, porque é isso, se não chega um paciente, se não chega medicamento, se não chega algum insumo aí, por exemplo, do ponto de vista da saúde, que deveria chegar, você tem ali grupos inteiros que estão sendo afetados, né? Isso poderia ser também uma, do ponto de vista jurídico, acionar a sociedade civil organizada, acionar esses grupos ou o próprio Estado por não estar sendo atendido?
Pode, claro, todo mundo pode. Todo mundo que tiver um direito lesado, uhum, pode recorrer às mais diversas instituições, só que já está acontecendo isso, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele já está agindo. Não por conta própria, porque houve uma motivação de uma instituição da sociedade, né, uma sociedade empresarial, a Confederação Nacional dos Transportes, que ingressou com uma representação no Supremo Tribunal Federal pedindo providência, porque eles entendem, essa confederação, que é um movimento de meia dúzia de gato pingado que está criando um problema para toda a cadeia de produtiva no Brasil. Né? Então, qualquer pessoa do povo, inclusive, pode chegar lá e prender um caminhoneiro desse. Só que isso é difícil de acontecer, né?
Claro.
Da voz de prisão, um caminhoneiro no meio dessa bagunça toda aí. Mas os cidadãos têm muitas possibilidades, tanto individualmente quanto coletivamente, para cobrar das autoridades as suas responsabilidades.
Muito se falou, Júnior, que logo após, né, o resultado das eleições, não houve de imediato nenhum pronunciamento, nenhum posicionamento, nem que seja um pedido de agradecimento do atual presidente, né, aos tantos, né, votos que ele recebeu. Não se manifestou de imediato, né? Se, porventura, ele se manifestasse agora, para falar especificamente da questão desses bloqueios, ele estaria atribuindo, né, para si uma espécie de responsabilidade, ou gera um estranhamento ele ainda, né, no fervor, no calor aí desses bloqueios, não ter tido nenhum tipo de posicionamento, nem para falar, por favor, liberem as rodovias. Você acha que se houvesse logo de imediato uma manifestação dele, o cenário poderia ser diferente? Ou se ele não se manifestar, pode se prolongar ainda por muito tempo?
Você tem vários graus aí de responsabilidade, né, e de interpretação. Primeiro tudo é o seguinte, não é uma faculdade do presidente da República, porque ele é administrador do nosso país, né? Não é a faculdade dele tomar a decisão ou não tomar. Ele tem a obrigação de tomar a decisão. E a obrigação dele é determinar que a ordem volte ao nosso estágio anterior. Ou seja, que a gente esteja na paz. Não é assim, ah, eu não quero fazer, não estou aqui. Não, ele tem que fazer. Ele tem que dar esse comando. É um comando administrativo, mas que, no caso dele, também é um comando político. Uhum. Por quê? Porque os manifestantes estão fazendo manifestações supostamente para preservar um suposto direito do presidente.
Uhum.
Então, ele tem uma dupla responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade jurídica, administrativa, e tem uma responsabilidade política também.
E aí, o que a gente está aqui acompanhando, né, esse cenário todo. principalmente desse silêncio, né, também desse silêncio do presidente Jair Bolsonaro, porque esse silêncio também, de certa forma, influencia aí esse comportamento desse grupo de eleitores. É, como você mesmo disse, esse silêncio aí, o que esses eleitores aí dele estão fazendo também pode afetá-lo juridicamente, ou não?
Não, porque é o seguinte, o que os bagunceiros estão entendendo? Eles estão entendendo que o silêncio do presidente da República é uma anuência aos atos de vandalismo. Então eles acham, olha, o presidente está nos autorizando, ele até agora não falou nada, ele está vendo a gente destruir, está vendo a gente bloquear, não está dizendo nada, porque ele está concordando com a gente. Esse é o recado que o Bolsonaro está passando para os seus seguidores.
É, o curioso é que alguns apoiadores aí do presidente em exercício já se manifestaram, como Zema em Minas Gerais, falando que isso não pode acontecer, e mesmo assim esse grupo continua mantendo esses bloqueios. Então, o que mostra aí que os apoiadores se posicionando não seria ainda o suficiente, não sabemos se por uma questão política, para deixar claro que não concorda com isso, houve essa manifestação de Zema e de outros também, eleitos e apoiadores de Bolsonaro, mas o que mostra que talvez esse grupo só deixaria de realizar esses atos com um posicionamento de Jair Bolsonaro, né?
Sim. É como a gente tem conversado aqui, não é um movimento reivindicatório, é um movimento político.
Uhum.
E não aceitar o resultado da eleição.
Uhum.
E quem foi derrotado tem uma responsabilidade política, né, junto a essas pessoas. E essas pessoas em tese estão lutando pelos direitos, suposto direito lesado, né? Supostamente lesado, do interessado, no caso, do presidente da República.
Essa reivindicação, como você mesmo disse, de que não concordo com o resultado das urnas, ela não é um direito, né? Não está nem previsto. É o contrário do que você falou, não é um direito.
Isso é a opinião dele. Opinião, sim, cada um dá a opinião que quiser. Agora, a lei é a lei. Não tem que alterar, na realidade.
Uhum.
O resultado já acabou a eleição.
Uhum. E o fato do presidente Bolsonaro não ter se posicionado até agora, não ter feito nenhum pronunciamento, aceitando a derrota, ou mesmo dizer, talvez, se manter aí dizendo que não vai entregar o cargo, ou entregar eu não diria, mas que não aceita o resultado das urnas, isso pode ter implicações jurídicas para ele, neste momento e futuramente?
Olha, se isso resultar em algum ato concreto, sim, né? Responsabilizado. Se ele ficar só no plano de opinião, não gostei do resultado e tal, mas se ele criar algum tipo de obstáculo concreto, se ele estimular as suas ordens a fazer algum tipo de, criar algum tipo de problema para a sociedade, ele vai ser responsabilizado criminalmente, ele vai ter uma série de crimes para ser responsabilizado.
José Fernandes Júnior, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito importante aí a gente esclarecer questões, né, legais aí do que pode, o que não pode, o que não pode de jeito nenhum, né? Porque eu acho que tem algo aí da jurídico que diz, olha, isso não pode de jeito nenhum, né? E acho que é importante a gente deixar claro aqui para o nosso ouvinte, isso que você falou agora no final é extremamente importante, que é o que é opinião e o que é direito, né? Não dá para reivindicar direitos que não existem.
Exatamente, isso aí, esse é o ponto.
José Júnior, agora antes de encerrar, quem quiser conhecer ainda mais o seu trabalho, né, seguir sua página, te encontrar nas redes, quem nos ouviu aqui hoje talvez te conheceu pela primeira vez, como é que faz para te localizar?
Eu esqueci de falar do portal do José.
Aí, ó, tá vendo?
Meu canal no YouTube, né, que chama Portal do José. Nós estamos lá com 632 mil inscritos, gente pra caramba. E se você que está me escutando agora puder, vai lá, conhece o nosso portal, que todo dia eu converso exatamente como eu estou conversando com vocês agora nesse papo aqui super bacana, né? Vai ser uma satisfação. Nós estamos funcionando aí como mais um espaço pela luta da democracia brasileira, né? Muito mais um soldadinho no meio dessa história. Olha, obrigado por vocês terem me convidado. Quando quiser, é só chamar, tá bom?
E é legal também, só para deixar o nosso ouvinte a par do assunto, você esclarece no Portal do José vários assuntos jurídicos, tanto sobre democracia, que é o que está em alta nesse momento, mas outras questões da legislação, das inúmeras legislações aí.
No começo o portal ele era mais jurídico, né? Porque esse é meio universo. Mas aí, diante de tantas questões do mundo da política, do direito constitucional, né? Uhum. Eu acabei, o canal hoje é um canal que analisa mais as situações do cotidiano aqui no nosso país, as questões políticas, econômicas e jurídicas também. É isso.
Tá certo. José Fernandes Júnior, muito obrigada, viu? Até a próxima.
Obrigado a vocês. Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau, até a próxima.
Bárbara, muito bacana, interessante, né? Essas observações colocadas pelo José Fernandes Júnior. Acho que deu pra gente entender, né, um pouco mais como se dá esse processo, o que é permitido, o que não é. Agora, trazendo um exemplo aqui prático, né? Próximo a gente, porque quando a gente coloca assim, faz aqui uma reportagem ou trata de um assunto, nós também estamos, cidadãs brasileiras, eu e Bárbara Pereira, assim como você, Jabuticaba, muito próximo também desse cotidiano. A gente está aqui, somos apresentadoras, claro, mas essa realidade, por exemplo, todo esse processo, esse problema aí dos bloqueios na rodovia, acabou que ficou próximo da gente, porque amigos nossos aqui de trabalho também foram diretamente atingidos. Ficaram 4, 5 horas ou até mais tentando voltar para casa. Isso aconteceu em grandes capitais também. A gente fala aqui do Rio de Janeiro. O deslocamento foi muito interrompido, rodovias, a Avenida Brasil, por exemplo, uma das principais vias expressas aqui da capital fluminense, trazendo um exemplo aqui, uma dimensão para você que talvez não seja do Rio de Janeiro, mas saiba o quanto é uma via importante, ela foi também interditada, rodovia Presidente Dutra, Rio Santos, Bárbara, pessoas ficaram horas tentando voltar para casa, isso não tem apoiador que ali talvez que não concorde com o presidente eleito, né, que de alguma maneira ache que isso seja certo, né, bloquear uma via, porque você apoiando ou não o presidente atual é algo que impacta a vida de todo mundo, não tem como. Pessoas com seus compromissos desfeitos, como a gente falou ao longo da entrevista, um empresário que acabou se acidentando, não resistiu. Quantos outros casos também de perdas, né? Dinheiro, uma viagem, eu desmarco, amanhã eu resolvo, mas e um médico? A caminho de uma cirurgia, de um plantão, uma pessoa tentando voltar para casa, um profissional da saúde, como você disse, uma ambulância, o encaminhamento ali de medicamentos, cargas, daqui a pouco isso pode impactar de alguma maneira a nossa alimentação. São vários pontos que precisam ser revistos, que vão muito além do eu concordo ou eu não concordo com o resultado das urnas, né?
É isso, Fran. É preciso, sim, avaliar todos esses ângulos e observar que essas questões aí, apontadas pelo próprio José Fernandes Júnior, elas têm implicações legais, né? Elas precisam ser observadas do ponto de vista legal. As instituições precisam funcionar. A Polícia Rodoviária Federal passou a terça-feira inteira dando explicações ali. Muitos dos vídeos que rolaram na internet deixaram muitas pessoas incomodadas porque viram agentes ali apenas observando, como a gente falou no começo aqui do episódio, e também negociando com muita tranquilidade esses abusos, né? A gente pode chamar de abuso aqui, eu acho que isso já está, acho que claro, né? Ficou claro aí diante da conversa que tivemos com José Fernandes Júnior, que são abusos. E a pergunta que eu acho que fica é, a Polícia Rodoviária Federal diz que é protocolo tentar negociar, mas será que essa negociação precisa ser tão extensa a ponto de deixar com que uma rodovia inteira, uma rodovia com boa parte do seu trajeto seja bloqueada, impedindo a circulação das pessoas e impedindo, como o próprio José Fernandes Júnior falou, um direito básico, que é o direito de ir e vir, diante de todo esse cenário que a gente já esclareceu aqui. É algo que a Polícia Rodoviária Federal vai precisar explicar com mais detalhes de que forma é esse protocolo de negociação. Porque se fosse qualquer outro movimento...
Como foi em 2018.
se fosse qualquer outro movimento, será que essa negociação seria tão detalhada e tão delicada como estão aparecendo, aí nos, aparecendo nos vídeos, o apoio, muitas vezes até o apoio do próprio agente que está ali na estrada. Então, são coisas que a gente precisa observar e refletir e ver quais os limites de cada um e quais as ações que cada um está fazendo nesse processo.
O que coloca, de uma certa maneira, Bárbara, até em xeque ali a autoridade, a autonomia da Polícia Rodoviária Federal, porque quando você olha nas imagens, grupos pequenos ali de pessoas tentando bloquear a via, colocar pneu, lógico, cada bloqueio, cada situação é uma situação, não podemos generalizar. Mas em diferentes imagens a gente observa grupos não com tanto volume, com tantas pessoas, e mesmo assim a Polícia Rodoviária Federal não teria conseguido ali inibir, né, esses manifestantes. Então será, em outras situações, as nossas rodovias ali federais estão seguras? Eles são capazes então de manter ali a ordem em outros cenários? Porque até então dava-se entender que sim, a Polícia Rodoviária Federal é responsável por nossas rodovias, tem o seu efetivo, mas e aí, em uma situação como essa? E se fosse outro cenário, não dariam conta? A partir do momento que eles falam que não tem muito o que se fazer ali, estamos tentando manter ali a ordem, mas será que não precisa melhorar alguma coisa, mudar ali a forma como isso se deu? Teve aí o apoio também de guardas municipais em algumas cidades, a Polícia Militar foi colocada ali para reforçar esse efetivo da Polícia Rodoviária Federal, mas são muitas perguntas, né? Como eu disse, resposta nem sempre temos para todas, mas o importante é que ao longo desse episódio a gente conseguiu aqui, acho que descaroçar, como a gente tenta sempre aqui nos nossos episódios, mais uma jabuticaba, a gente pode dizer, né?
Eu acho que esse episódio é importante porque traz uma pergunta que a gente pode pensar para um outro jabuticaba sem caroço. Como fica a imagem de uma instituição tão importante como a Polícia Rodoviária Federal diante desse episódio e no futuro, né? Porque exatamente isso que você apontou. Se você se apresenta inapetente, eu acho que essa pode ser a palavra, diante desse episódio, você vai ser inapetente também em outras situações? São perguntas que a gente precisa fazer, mas que a gente, claro, vai tentar trazer algum especialista para conversar, porque assim, a imagem da Polícia Federal fica manchada diante desse cenário? E manchada a que ponto? E como recuperar, né? Perguntas que a gente pode já deixar aqui na manga.
A Bárbara é demais. Ela já pensou no futuro. Ela é uma mulher além do seu tempo.
Eu diria que também pode ser uma pessoa só ansiosa, que quer respostas muito mais concretas do que até agora as que estão chegando até nós. Mas isso é para um outro episódio. Hoje a gente descaroçou esse assunto.
Acabou, né?
Acabou. Amanhã. Vamos curtir o feriado, o resto do nosso feriado, Francine, porque amanhã tem mais Jabuticaba Sem Caroço e amanhã é dia de falar de meio ambiente.
É verdade, Bárbara Pereira. Não sei se é sabido por todos, mas você, Jabuticaba, acredita que se já não bastasse a falta ali, né, de cuidado com o nosso lixo, porque a gente sabe do problema causado pelos lixões, as cidades precisam aí de alguma maneira saber cuidar, tratar, administrar os seus resíduos. Já não bastasse um probleminha, digamos assim, nosso, tem lixo vindo pro Brasil de outros países, Bárbara, de maneira clandestina. Acredito que você, Jabuticaba, assim como eu, não sabia detalhes dessa manobra que vem acontecendo, algo criminoso, e a gente, ao longo do programa de amanhã, vai trazer aqui, conversar com especialistas e também com uma repórter, com a repórter Marina Lang, repórter da Sputnik Brasil, que fez uma reportagem especial a respeito disso, trouxe inclusive dados com exclusividade. Pessoal, não é pouca coisa não, não é pouco material que tá vindo não, de maneira irregular, clandestina, criminosa, nossos portos, pois é, né, nossos portos brasileiros, não é só turista, mercadoria que tá chegando, é lixo, e não é pouco, muito lixo vindo pro Brasil, e a gente precisa fazer alguma coisa, né?
Precisa sim, precisa primeiro mostrar que isso está acontecendo e cobrar ações efetivas das autoridades públicas, dos gestores públicos, os que estão agora e os que virão por aí. É isso, amanhã a gente fala desse tema, descaroça ele para você, Jabuticaber, ou Jabuticaber querido ou querida, porque a gente tem ouvintes de todos os gêneros.
É isso.
E gosta muito de todos aqui, de saber que tá todo mundo acompanhando a gente.
Sabe o que eu gosto também, Bárbara?
Sei, comida.
É, comida de jabuticaba. Mas isso daí é para um outro episódio. Comida a gente vai falar mais pra frente. Eu gosto das 5 estrelas. Que o nosso ouvinte vá lá no seu tocador de podcast preferido. Ative as notificações para que todas as vezes que um novo episódio surgir por aqui no Jabuticaba Sem Caroço, você seja avisado. Nos dê as 5 estrelinhas. É muito importante para nós. Pois é, @jabuticabasc, você consegue também acompanhar outros episódios. Aproveita o feriadão, pois é, maratone. Vai lá pro primeiro episódio, era sobre economia, hein? Não vou contar não, vou deixar você dar um pulinho lá. Já siga, ative a notificação e aproveite o final de semana aí. Eu já tô puxando o final de semana, mas ainda é feriado. Começa de hoje até o final de semana a maratonar os episódios do Jabuticaba Sem Caroço, que além do seu tocador de podcast preferido, você também consegue acompanhar no site da Sputnik Brasil. sputniknewsbrasil.com.br. Bárbara, agora eu vou curtir o feriado, não sei você. Você, viu? Tchau.
Tô correndo também. Beijo, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.